Nós estamos estudando o Pai Nosso pela manhã e nos cultos da noite estamos estudando diferentes tipos de oração, 5 tipos diferentes de oração. Semana passada nós estudamos no culto da noite a oração de adoração, como que eu, no meu período devocional, eu adoro a Deus. Hoje nós vamos estar estudando sobre a oração de confissão. Essa é uma oração em que, em igrejas históricas como a nossa, isso não é muito falado e, infelizmente, não é muito praticado por nós. A oração de confissão, ela tem um poder incrível na nossa relação com Deus e na maneira como nós vivemos a vida cristã. Hoje à noite a mensagem será sobre isso. E hoje, pela manhã, nós estamos dando continuidade ao estudo do Pai Nosso. Se você acessar ali em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 10, você encontra o Pai Nosso e é o texto que nós vamos estar estudando hoje. Pastor Troyman, semana passada, falou sobre Deus como Pai. O início da oração é Pai Nosso. Muito especial a mensagem. Se você não teve a oportunidade de estar aqui conosco, acesse o nosso canal do YouTube, tanto para a mensagem da noite, em que eu preguei sobre oração de adoração, como a mensagem da manhã, que pastor Troyman pregou, sobre a primeira parte do Pai Nosso, que é onde Deus se apresenta como Pai, como que você se relaciona e ora, olhando para Deus como um Pai verdadeiro. Muito especial. Quando você para pensar na oração do Pai Nosso, eu queria fazer algumas perguntas para você. Essa oração, ela é dirigida a quem? A quem que a oração do Pai Nosso é dirigida? A Deus Pai. Muito importante esse conceito do Deus Pai. Para muitos de nós, essa ideia de Deus como Pai é uma ideia que está contaminada por percepções de paternidade, de relacionamento com o Pai Terrestre, que muitas vezes atrapalha a nossa relação com o Pai Celeste. Qual é o endereço dessa oração? Você fez uma carta, está mandando essa carta, qual é o endereço que você vai colocar na oração do Pai Nosso? É o céu, isso mesmo. No conteúdo dessa oração tem o quê? Tem vários tipos de petições, não é verdade? Pede o pão de cada dia, livrar da tentação, perdoar aqueles que perdoar. Não é assim. O conteúdo dessa carta é bem variado. A conclusão dessa carta, como é que ela conclui? Ela termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E qual é a data dessa carta? Que data você ia colocar nessa carta? Hoje, isso mesmo. Essa oração é para ser feita todos os dias. Se você cresceu num ambiente católico, talvez você tenha se convertido e parou de rezar o Pai Nosso. E às vezes as pessoas bloqueiam na mente delas e elas não conseguem usar essa oração belíssima que Jesus nos deixou e que expressa o que vai no nosso coração. Então eu queria convidar você para que juntos nós estivéssemos dizendo o Pai Nosso. Eu vou colocar uma tradução na tela para facilitar que nós possamos fazer isso em uníssono, tá bom? Então é o texto que vem da tradução NVI de Mateus 6, de 9 a 13. Vamos ler devagar para que a mensagem possa penetrar no nosso coração. E esse que é o grande problema, que faz com que muitas pessoas não usem mais o Pai Nosso. Porque elas usaram de uma forma tão mecânica que daí, com medo de usar de uma forma mecânica, eu perco o privilégio de poder dizer essa oração como uma expressão do meu coração. Então, esse é o desejo, é essa a prática que nós vamos fazer agora. Tá bom? Vamos lá na tela, o Pai Nosso? Vamos lá? Devagar e deixando que as palavras cheguem no nosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que lindo! Foi Jesus quem fez essa oração. As palavras são expressões do coração de Jesus. É uma oração muito sucinta, muito breve, muito objetiva, porém muito rica. É lindo nós podemos repetir uma oração de Jesus como nossa oração. Quem sabe durante essa semana, você pode, em todas as vezes que você parar para ler sua Bíblia, que você estiver fazendo o seu período devocional, quem sabe essa semana você pode experimentar dizer o Pai Nosso. Assim, devagar, com calma, pensando em tudo o que você está dizendo. E você vai enriquecer o seu período devocional. Quando, num determinado momento, no nosso pequeno grupo, nós tínhamos a oração do Pai Nosso como texto base, e nós estávamos conversando sobre o significado do Pai Nosso, o que o Pai Nosso se servia, como eu podia usar o Pai Nosso, eu guardei a observação de uma pessoa que para mim foi muito feliz e foi muito abençoadora. A pessoa olhou para o grupo e disse, olha, eu acredito que eu faço orações e eu oro o Pai Nosso porque eu me relaciono com Deus quando eu estou orando. Por isso que é importante orar, dizendo o Pai Nosso, ou usando as minhas palavras. Não é pelas respostas de oração, as muitas respostas de oração, que eu já tenho. Não, não. Eu oro porque quando eu oro, eu converso com Deus. E esse relacionamento é muito bom. Quando eu oro, eu converso com Deus. E esse relacionamento é muito bom. Orar é conversar com Deus, é relacionar-se com Deus. Cá entre nós, uma das nossas dificuldades é que a nossa vida de oração é um monólogo, não é um diálogo. A nossa vida de oração, na maioria das vezes, é um monólogo, eu falando para Deus. Não é um diálogo em que eu falo, Deus responde, eu falo, Deus responde. Depois que nós falamos tudo o que a gente quer falar, a gente diz amém, levanta e vamos cuidar da vida, não é verdade? Porque eu tenho mais o que fazer. Não é assim? Não é desse jeito que nós temos a tentação de viver? E quando Deus vai dizer alguma coisa com relação àquele pedido que você fez, você já foi embora. Se você esquecer tudo o que você ouvir durante esse mês, no culto da manhã, da noite, sobre oração, por favor, não esqueça isso. Oração é diálogo com Deus, é conversa. Eu só vou aprofundar o meu relacionamento com Deus se eu me permitir conversar com Deus. No culto da noite da semana passada, nós fizemos um exercício muito gostoso aqui. Nós adoramos a Deus, nós falamos sobre as virtudes de Deus, sobre as características de Deus, sobre quem Deus é, o que Deus faz. E o momento de adoração é muito gostoso quando a gente faz isso, porque daí Deus começa a assumir na nossa mente o tamanho próximo ao que Ele tem. E daí, num determinado momento, eu disse, agora vamos ficar em silêncio para ouvir Deus. Pedi à banda que parasse de tocar. Nós somos uma sociedade barulhenta, a gente não está acostumado a ficar em silêncio. E quando você permite que a sua alma se aquiete na presença de Deus, o Espírito pode trazer à sua mente um texto que você já leu, uma convicção pode começar a brotar no seu coração como testificação do Espírito. Uma lembrança de algo que aconteceu pode ajudar você a entender a resposta que está vindo de Deus. A palavra diz aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é verdade? Nós precisamos aprender a fazer isso. Aquietar a nossa alma na presença de Deus. Quando nós estudamos o Pai Nosso, nós somos ensinados sobre o valor de falarmos com Deus como nosso Pai, o valor de reconhecermos que a santidade de Deus é incrível. E hoje nós vamos estudar a parte do Pai Nosso que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. John Stott, falando sobre o Pai Nosso, ele diz: os três primeiros pedidos da oração do Pai Nosso expressam a nossa preocupação com a glória de Deus, em relação ao seu nome, ao seu governo, à sua vontade. Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele está em todo lugar. Então, quando nós pensamos nesse Deus que é o Pai Nosso, um comentarista faz uma alegoria que eu achei bem interessante. Ele diz que Deus está sempre à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos empurrar. Tem horas que você tem que ser empurrado? Deus está debaixo de nós para nos carregar, acima de nós para nos abençoar, em torno de nós para nos proteger e dentro de nós para nos santificar. No esboço da mensagem você tem isso presente ali. Quando você chega diante de Deus e você vai conversar com Deus e você se lembra de toda essa realidade, fica mais fácil você dizer: Deus, eu quero que o Senhor seja rei da minha vida. O Pai Nosso, quando diz: venha o teu reino, está dizendo: eu quero a vontade de Deus na minha vida, eu quero que Deus seja rei na minha existência. Sabe, quando você vive com esse desejo de que Deus seja rei, você expande o reino de Deus, porque expandir o reino de Deus é expandir o governo de Deus na minha vida, na minha família e na sociedade. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Jesus disse que o Deus deste século está dominando, que é Satanás. Ah, como nós precisamos que o reino de Deus seja instalado no coração das pessoas para que nós possamos viver transformação nas nossas famílias, transformação na nossa sociedade. Ah, como precisamos que o reino de Deus, o real governo do Senhor esteja presente. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que no passado o reino de Deus veio quando Jesus estava aqui. Vamos ler juntos Lucas 9, 1 e 2? Vamos lá, vai ser projetado. Reunindo os doze, vamos lá? Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Hoje o reino de Deus, ele é instalado e é ampliado quando pessoas confessam Jesus como Senhor e Salvador. Vamos ler juntos João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no futuro? No futuro, o reino de Deus será instalado plenamente na volta de Jesus. Amém? Vamos ler juntos, segundo Pedro? Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Nós aceleramos a volta de Jesus por quando nós expandimos o reino de Deus, quando a mensagem do Evangelho começa a promover transformação. Nós devemos orar para que o reino de Deus seja instalado no coração das pessoas, na mente, na nossa sociedade, para que haja transformação. Você acha que o Brasil precisa de transformação? Você acha que a nossa nação precisa ter esse impacto? Ah, nós somos uma igreja discipular porque nós cremos que não basta fazer uma oração e aceitar Jesus. Eu preciso me tornar discípulo de Jesus, que é transformado pelo poder do Evangelho. Amém? O Brasil cresceu muito, nós somos muitos evangélicos hoje, mas infelizmente a profundidade do compromisso cristão, do entendimento da palavra, do conhecimento de Deus é muito rasa. Nós precisamos mais do que nunca transformar aqueles que ouviram o Evangelho e disseram sim para Jesus em discípulos de Jesus, transformados pela mensagem do Evangelho. É por isso que você sempre é desafiado a vir para a classe de escola bíblica, a participar de um grupo discipular, a ir para o pequeno grupo, ser exposto para a palavra, a fazer clube da Bíblia, para ler a Bíblia toda no ano, o Novo Testamento no ano. Por quê? Porque eu preciso conhecer a palavra do Senhor e eu preciso conhecer o Senhor da palavra. Como nós precisamos que o reino de Deus, de fato, seja instalado no coração das pessoas. Infelizmente, nos nossos dias, na nossa nação, nós temos muitas pessoas que se dizem discípulas de Jesus, mas o reino de Deus não transformou a cosmovisão dessas pessoas. Elas veem a vida como um pagão vê, não veem a vida como um discípulo de Jesus vê. As nossas palavras, as nossas vidas, as nossas ações são sinais do reino de Deus. Leia de novo agora o que está na tela. Quando você rejeita uma propina, quando você ouve uma mentira e diz, não, isso não é verdade, isso é sinal do reino de Deus na sua vida, que mudou o teu sistema de valores e fez com que você vivesse de uma maneira diferente, que corresponde ao reino dos céus. Quem é discípulo de Jesus, de fato, vive com os valores do céu. Porque o reino do céu foi instalado no coração dessa pessoa. Você quer que o reino de Deus cresça? Que mais pessoas confessem a Jesus como Senhor e Salvador, encontre esperança na vida, encontre a certeza da companhia de Deus, encontre a certeza de que após a morte há vida e vida eterna com Deus. Quando nós compartilhamos essa certeza, o Evangelho, nós estamos expandindo o reino de Deus. Quando nós nos comportamos como discípulos verdadeiros de Jesus, as pessoas olham para nós e dizem, tem uma coisa diferente, por que que você fez isso? Por que que você agiu assim? Por que que quando você comprou aquele imóvel, ou vendeu aquele carro, você colocou o valor do negócio, e não valor a menos para pagar menos impostos? É porque o reino de Deus se instalou em mim, é por isso que eu ajo assim. Sinais da presença do reino de Deus em nós, que são manifestados na nossa maneira de negociar, de criar um filho, de nos relacionarmos com pais, com amigos, de trabalharmos, de fazermos negócios. Nós, profeticamente, somos um sinal da presença do reino de Deus na terra. Quando nós pensamos assim, nós aceitamos o desafio de testemunharmos desse amor. A paráfrase, a mensagem traz um versículo muito conhecido de uma maneira bem interessante. Eu queria compartilhar com você. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Não é lindo pensar nisso? Eu queria desafiar você a pegar seu celular agora. Você pode fazer isso? Eu quero desafiar você a tirar uma foto dessa tela e você vai mandar essa foto para aquela pessoa semente do seu cartão sementes, aquela pessoa que você tem falado de Jesus, que você tem pedido a Deus que aquela pessoa descubra como é bom seguir a Jesus. Você faz isso? Você vai mandar essa foto para ela e você vai dizer algo muito simples, dizer, eu estou no culto e lembrei de você, estou no culto e orei por você. Você pode fazer isso? Tira a foto da tela. E agora você envia para aquela pessoa e coloca só uma frase embaixo. Eu estou no culto e eu orei por você. Só isso. O que que você está dizendo para essa pessoa? Olha, essa vida eterna, esse grande amor demonstrado mudou minha vida. E eu me lembrei de você. E eu quero que você tenha essa certeza de quanto Deus nos ama, que você tenha certeza de que a vida e vida eterna com Cristo. Que coisa gostosa quando nós podemos fazer isso. Depois que você mandar, feche seus olhos e faça uma oração por essa pessoa. Diga: Deus, abençoa. Permita que, ao ler essa mensagem, essa pessoa esteja com o coração dela favorável a ouvir a Tua voz. Com Teu Espírito, Senhor, usa essa mensagem breve que eu mandei para abençoar essa pessoa. Quando o Senhor é rei, o plano dEle é adotado. A vontade dEle é feita. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Lá no céu, a vontade de Deus é feita plenamente, completamente. E quando nós implantamos o reino de Deus aqui na terra, a vontade de Deus começa a ser feita por pessoas, famílias, sociedades e povos. Ah, como é gostoso vivermos com essa segurança de que Deus deseja que a sua vontade se torne realidade. Augusto Cury tem um livro bem interessante sobre os segredos do Pai Nosso. E eu compartilho com vocês um parágrafo daquele livro. A vontade de Deus não é individualista, nem egocêntrica. Ela inclui todos os seres humanos e é irrigada de afeto, pois não constitui o projeto de um Criador cercado de poder, mas de um Pai apaixonado por suas criaturas. Deus não é alienado, Deus não é um Deus irado, frustrado, que olha para baixo e diz assim: que coisa horrível, como eu sou infeliz por ver esse povo fazendo tudo contra a minha vontade, como é difícil fazer com que eles cumpram a minha vontade. Não, não é assim que Deus nos olha. Deus olha para você e diz: meu querido, minha querida, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Vem cá, deixa eu te ajudar a vir na direção dessa vontade. Sabe, sai desse caminho aqui. Eu tenho um caminho de justiça para você. Vem cá comigo. Deixe-me mostrar para você como é possível. É um Deus que vem e conforta, traz alento, traz esperança de um novo começo, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, não é assim? O que Ele espera de nós é que nós estejamos dispostos a deixá-lo ser rei nas nossas vidas e a conduzir as nossas decisões. Nós temos um sonho antigo em nossa igreja de um dia ter uma pré-escola aqui, usando o nosso prédio durante a semana. Sonho antigo. Já tivemos lá na Gago Coutinho por alguns anos e depois paramos de ter. Mas eu ouvi a história muito interessante de um pastor que começou uma pré-escola na igreja e a irmã que estava como diretora, era sonho da vida dela ser diretora de uma pré-escola numa igreja. E ela estava muito feliz com aquela função até que, de repente, uma professora chegou para ela e disse: a Maria sumiu. E ela ficou apavorada e nisso uma outra auxiliar disse: é, mas tem duas outras meninas que também sumiram. E elas começaram a correr por todas as dependências da igreja, tentando encontrar aquelas meninas. Ela disse: só falta ter ido para a rua, o que eu vou dizer para os pais? E ela começou a ficar angustiada com tudo aquilo. Até que, de repente, uma servente veio e disse: diretora, tem três meninas na sala de oração da igreja. E ela foi até lá. Quando ela entra na sala de oração, as três meninas estão ajoelhadas, orando, e percebem a chegada da diretora, e ela diz: o que vocês estão fazendo aqui? E a Maria olhou para ela e disse: sabe, diretora, eu pedi às minhas amigas para virem comigo orar, porque hoje cedo lá em casa eu acordei com o papai e a mamãe discutindo, gritando um com o outro, e o papai segurava um papel na mão dizendo: você tem que assinar. Ele queria que a mamãe assinasse para vender a casa, ele quer ir embora da nossa casa. Aí eu pedi às minhas amiguinhas para vir aqui orar comigo, pedi a Deus que isso não aconteça. O Salmo 8 diz que da boca dos pequeninos e das crianças de peito suscitaste força. Ah, meus queridos, como nós precisamos. Uma fé simples que nos faz buscar o poder sobrenatural do nosso Pai Celeste. Um comentarista disse: precisamos esperar em Deus longamente, mansamente, no vento e na chuva, nos trovões e raios, no frio e no escuro. Espere e Ele virá. Quem ora tem essa experiência? Quem dá espaço nas suas orações para que Deus responda, tem essa experiência? E quando nós nos ajustamos, nos afinamos com a vontade de Deus, nós experimentamos que ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. E nem sempre nos parece agradável algumas das manifestações da vontade de Deus. Pelo menos no momento. Lembram de Jesus, quando ele está no Getsêmani? Ele ora dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas... Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aquela vontade que é boa, perfeita e agradável. Quando o meu coração consegue se aquietar na presença de Deus, eu consigo receber dele o poder, a força, o ânimo para lidar com uma situação difícil que no momento não é agradável, mas que no final produzirá frutos impressionantes. E eu poderei dizer: é verdade, tinha que ter aquele processo para que algo muito agradável acontecesse. Quem sabe você veio aqui hoje e você está vivendo esse momento em que a vontade de Deus não é uma coisa muito fácil de receber e conviver com ela. Mas é pela fé que a gente olha para o futuro e diz: mas eu tenho certeza que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Ele é poderoso e Ele é amoroso o suficiente para me dar a condição de ver um pouco do céu na terra, porque eu me submeti à vontade dEle, por amor, por gratidão. Quando chegar o dia da volta de Jesus, do juízo final, a vontade de Deus será feita plenamente, na terra como ela é feita no céu. Na oração, Jesus nos desafia a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não do jeito que eu acho que ela tem que ser feita, mas seja feita na terra como ela é feita no céu. É por isso que eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus lá no céu. É por isso que eu preciso conhecer a palavra desse Deus, para ter certeza de qual é a vontade dele que precisa se cumprir na minha vida aqui. Uma outra maneira de dizer isso me dá senso de missão, a segurança de por que existo, porque eu permaneço vivo, porque eu estou vivo no planeta Terra, porque eu estou nessa família, porque eu moro nesse lugar, porque eu trabalho nesse lugar, porque eu estudo nesse lugar. Existe um propósito maior para que a vontade do céu se cumpra na Terra. Quando você lê o livro de Apocalipse, o apóstolo João, na visão que ele teve, ele meio que abriu uma janela para a eternidade, ele abriu uma janela para o céu, e ele, ao descrever o que ele viu, ele nos ajuda a enxergar um pouquinho do que é viver lá naquela realidade, para que nós que vivemos nessa realidade, pela fé, na confiança do Senhor, possamos prosseguir. Eu queria fazer um exercício com você. Nesse horário, nós temos uma classe de Apocalipse acontecendo em nossa igreja, e nós fizemos esse exercício domingo passado na classe, e eu queria fazer aqui com vocês. Nós vamos fazer um exercício para que a gente consiga enxergar o que aqueles cristãos do primeiro século enxergavam quando João abriu um pouquinho a janela do céu para poder enxergar o que tinha lá. Naqueles dias, pouquíssimas pessoas conseguiam ler, então as pessoas ouviam, ninguém lia a palavra de Deus, elas ouviam alguém lendo. E para nos ajudar, porque nós somos muito dispersos na nossa geração, eu vou convidar você a fechar seus olhos. Você pode fazer isso? Feche os seus olhos. E enquanto você ouve um pequeno trecho do Apocalipse de João, eu vou pedir que você dê espaço para sua mente imaginar o que está sendo lido. Como se você mesmo estivesse lá com João, olhando aquela janela aberta para o céu que fez ele escrever. A palavra do Senhor nos diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Amém. O lugar onde a vontade de Deus é cumprida plenamente tem tudo isso. Quando o reino de Deus invade a terra, nós começamos a experimentar um pouco do tudo que experimentaremos um dia. Amém. É por isso que encontramos conforto, alento, nossas lágrimas podem secar, a esperança pode ser renovada. Quando o reino de Deus é instalado em nossas vidas e ao nosso redor, a vontade de Deus começa a ser cumprida e transformamos nossa casa, nossa igreja e nossa sociedade em um lugar parecido com o céu. Aleluia! Você quer que a sua casa, o seu lar, seja um pedacinho de céu? Você quer morar numa nação que existe mais justiça porque o reino de Deus fez diferença na existência dos cidadãos dessa nação? Ah, como nós precisamos de discípulos que foram transformados pela presença, pelo invadir, pelo implantar do reino de Deus nas suas vidas. Como nós precisamos de famílias que mostrem que tem um jeito diferente de ser e de fazer e de existir, de se relacionar. Porque quando eu estou submisso ao reinado do Senhor, eu penso diferente, eu ajo diferente, eu tenho valores diferentes. Ah, como nós precisamos que o céu invada a terra. Augusto Cury, no seu livro, ele continua dizendo: o céu onde habita Deus Pai é infinitamente distante, extremamente próximo. É distante o suficiente para não superproteger os seres humanos e próximo bastante para que seja audível, mesmo que seja apenas uma lágrima, sutil que sai dos becos da emoção ou um sussurro de dor que emana das áreas mais ocultas do intelecto. O céu parece um lugar intransponível, a bilhões de anos-luz de distância, mas simultaneamente encontra-se a menos de um centímetro, tão próximo que a oração do Pai Nosso e qualquer oração pronunciada, mesmo no silêncio da mente, por toda e qualquer pessoa, penetra nos recônditos do ser de Deus. Como não ficar assombrado com este fenômeno? Quando nós aprendemos a oração do Pai Nosso, Nós somos desafiados a entregar o senhorio, o controle das nossas vidas para Deus. Eu agora vou tomar as mesmas decisões que eu tenho que tomar, mas não mais confiado na minha capacidade, na minha experiência. E aqui quem tem mais anos de idade, a luta é maior ainda. Porque nós já vimos tanto, já ouvimos tanto, já experimentamos tanto, que nós temos certeza que nós sabemos o que fazer. É aí que nós precisamos nos desvestir da nossa autossuficiência e dizer: Deus, como que o teu reino vai ser implantado na minha vida? Como que o teu reino vai transbordar na minha vida e chegar na vida de outras pessoas nessa situação? E prepare-se para a surpresa. Porque a vida não é uma rotina de repetições, mas as situações são cada uma delas única. E cada uma delas demanda um agir específico e especial do poder sobrenatural de Deus. Você aceita o desafio dessa manhã de dizer: Deus, eu não vou confiar no meu taco. Eu não vou confiar na minha capacidade. Eu quero confiar no Senhor. Deus, eu quero ser guiada pelo teu Santo Espírito para que essa decisão, de fato, reflita o senhorio do Senhor na minha vida, na minha mente, no meu coração. Você aceita o desafio de viver assim? Um comentarista diz: oramos para que a terra possa se tornar cada vez mais, como o céu. Esse é o desejo do seu coração? Que o reino de Deus seja implantado na sua vida e transborde na vida de outras pessoas perto de você. Oramos para que a terra possa se tornar cada vez mais como o céu, através da observância da vontade de Deus. Essa terra que, através da prevalência da vontade de Satanás, se tornou tão semelhante ao inferno. Deus, nós oramos para que a terra possa se tornar cada vez mais como o céu, através da observância da vontade de Deus, e que os santos possam se tornar mais como os santos anjos em sua devoção e obediência. Esse é o desejo do seu coração nessa manhã? Feche os seus olhos. Busque ao Senhor e diga: Deus, eu decido submeter-me ao plano do Senhor para a minha vida. Mesmo não entendendo esta ou aquela situação, mas eis-me aqui, Senhor. Eu me desvisto da minha autossuficiência, eu me desvisto da minha capacidade, que é bênção que o Senhor me deu, e na fragilidade de um ser humano, eu reconheço que eu preciso do Teu Santo Espírito para viver, para decidir, para reagir, para interagir. Eu decido submeter-me ao plano do Senhor, confiando pela fé que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu decido buscar ao Senhor a cada dia, a falar e a ouvir, para experimentar transformação. Esse é o desejo do seu coração? Diga isso para o Senhor. Eu decido participar da expansão do reino de Deus. Eu quero que essa experiência que eu tenho com o Senhor transborde e abençoe pessoas perto de mim. Que ao tomar decisões eu possa convidar essas pessoas para orar comigo, reconhecendo o reino de Deus na minha vida. Eu quero tomar decisões e que essas decisões reflitam os valores do reino de Deus, para que um pouco de céu invada aquela empresa, invada aquela transação. Eu decido participar na expansão do reino de Deus, orando pelos meus sementes, por essas pessoas que eu gostaria que tomassem uma decisão, que encontrassem Jesus, falando do teu amor e dando evidência do teu poder. Se você está tomando essas decisões e você deseja expandir o reino de Deus, levando essa mensagem para pessoas que não conhecem a Jesus, você vai ser desafiado a sair do seu lugar enquanto nós estivermos cantando. Vira aqui à frente. Nós temos 4 cestas aqui, com 2 folhetos em cada uma delas. Tem dois folhetinhos dentro de um plástico com textos bíblicos. E você vai orar por duas pessoas para quem você vai entregar esses folhetos essa semana. Você consegue lembrar dessas duas pessoas? Ore por elas nesse momento. E diga a Deus, abençoa, abençoa o coração delas. Você pode colocar-se de pé onde você está. Nós vamos começar a cantar. E enquanto nós cantamos, eu quero convidar você para sair do seu lugar, vir até aqui, pegar esses dois folhetos e voltar para o seu lugar. Continuar cantando, continuar orando por essas pessoas, para que Deus dê a oportunidade e use essa experiência para abençoar essas pessoas. Pode sair do seu lugar, pode vir buscar aqui na frente.
Estás nos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra assim como nos céus, venha os céus, na terra assim como nos céus.
Ao voltar para o seu lugar, ore por essas pessoas, continue cantando essa música tão linda sobre o Pai Nosso e vá intercedendo por essas pessoas. Como estamos, continue orando por essas pessoas. Quem sabe você tem mais do que dois na sua lista de sementes. Coloque esses outros também diante do Senhor. Peça que Deus esteja trabalhando no coração deles. Peça a bênção do Senhor. Que esse texto bíblico possa calar fundo no coração dessas pessoas, para que elas encontrem a paz, a esperança, o perdão, para que o reino de Deus seja implantado na vida dessas pessoas. Diga o nome delas para o Senhor. Queremos te dar graças, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter experimentado o teu reino ser implantado em nós naquele dia em que nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, nós queremos transbordar essa experiência. Queremos que o teu reino prevaleça em nós, que o Senhor seja rei na nossa vida, nos nossos valores, ações e reações, pensamentos. Senhor, controla todo o nosso ser. É a nossa oração agora. E, ó Deus, nós queremos mais do que viver as bênçãos do reino. Nós queremos transbordar essas bênçãos na vida daqueles que estão próximos a nós. Usa esses folhetos, Deus. Usa a tua palavra que está nesses folhetos como canal de bênção na vida desses que os receberão, Senhor. É a nossa oração. E nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.